Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então, estamos aqui em mais um podcast do Papo Copeiro. Isso mesmo, para você que quer participar do nosso canal, por gentileza, deixa o like, compartilha aí com os outros gremistas e se inscreve no nosso canal, que é extremamente importante. Contamos com a tua inscrição, hein? Não se esquece, primeiramente, aqui embaixo, de se inscrever no canal, que para nós é muito importante. Pessoal, hoje estamos aqui com o Carlos Cristiano, nada mais nada menos que o gremista historiador.
A lenda, né, Fábio?
A lenda. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aí, gremista historiador aí.
Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de participar com vocês aqui. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar de Grêmio, de colecionismo e da história do clube também, que sempre rende bastante assunto.
Cara, Carlos, é o seguinte, queria começar do começo. Vamos começar do começo. Cara, como é que tu surgiu essa tua identificação com o Grêmio? Foi teus pais? Surgiu? Como surgiu isso? Como tu não foi pro lado negro da força, que foi ser colorado? Como é que tu foi? Como é que surgiu tudo isso?
Bom, sobre eu não ir pro lado negro da força, né? Quando eu nasci, eu nasci careca, pelado e sem dente, né? Eu não ia ter que ir também ser colorado e ia ser uma desgraça total, né?
É verdade.
Ia ser uma desgraça total. Mas daí, assim, o que, que aconteceu? Falando sério agora. A grande responsável por essa minha loucura, digamos assim, essa minha paixão aí, desde que eu me conheço por gente, é a minha mãe. Tá? Eu morava numa casa onde era minha mãe, o meu pai e a minha avó, que era mãe da minha mãe, que todos eram gremistas, mas só que a minha mãe, digamos, era a ferrenha, a que torcia, fazia figa, aquela coisa toda. Aí uma das memórias mais remotas da minha infância foi quando eu tinha aproximadamente uns 3 anos de idade. Meu pai e minha mãe estavam na cama, assistindo um jogo de futebol, que curiosamente era um Grenal, né? Aí eu subi na cama, fiquei no meio deles, daí a mãe me cutucou e disse assim, mano, o time da mamãe é o de azul. E depois dali, cara, o resto é história, como diz o outro, né? Nossa loucura aí.
Ô, Carlos, e me diz uma coisa, essa paixão pelo colecionismo também, como é que se iniciou essa trajetória? E aprofundando também um pouco mais além dessa trajetória, me diz aí, qual um dos itens que tu mais gosta ou se destaca para ti no teu colecionismo aí?
Fábio, assim, ó, digamos assim que desde que eu comecei a viver o Grêmio mesmo, ali quando tu começa a ter uma certa idade, tu consegue entender, né? Eu sempre ganhava dos meus pais coisas do Grêmio, camiseta, enfim, né? Depois ali na adolescência, que eu peguei na adolescência, vem aquela fase ruim do Grêmio, né? 94, 95, 96, ali que eu tinha 14, 15, 16 anos. Ali comecei a guardar algumas coisas, mas não era muito. Uma agenda, comprava bastante aquelas revistas que tinha na época. As camisas que eu ganhava, procurava guardar também, né? Daí que eu comecei, assim, a me interessar em toda a temporada ir atrás da camisa do ano. Só o que acontecia? Eu sempre fui um gremista muito, como é que eu vou dizer a palavra? Um gremista que gostava de recrutar outros gremistas, assim. Então, por exemplo, quando eu ia num bar ver o jogo, alguma coisa assim, com outros gremistas ali, às vezes eu via que tinha algum ali que não tinha camisa, às vezes até por não ter condições, porque camisa sempre foi uma coisa cara, né? Aí eu era daquele de tirar, assim, a camisa, ó, leva essa. Ainda mais se eu tava feliz, assim, tipo, depois de uma vitória do Grêmio, coisa. Caraca. Não. Eu sempre fui de puxar mais gente pro nosso exército, podemos dizer assim. Sim. E daí, do passar dos anos, né, fui guardando algumas coisas, também dando muitas coisas para amigos meus. Aí em 2015, eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. Eu perdi os meus pais, a minha mãe foi em 2013, meu pai em 2014 e também a minha avó em 2014, as 3 pessoas que, digamos, eram da minha casa, né? o coração da família, e eu nunca tinha vivido nada parecido com perda, assim. Então, eu acabei entrando numa depressão muito forte. E um dia, eu estava, 2015, por ali, eu estava na internet, navegando no Mercado Livre, ali, digitei Grêmio, e botei assim para ver o que tem de coisa para vender, né? Fazia tempo que eu não procurava, até porque eu estava naquela fase que nem saí de casa eu saía. Então, por o Grêmio eu nunca deixei de amar ou algo assim, eu quis procurar isso aí. Aí nessa procura, eu pensei assim, pá, tenho uma vontade de ter em casa um troféu ou um mini troféu da Libertadores do Grêmio. E também do Mundial, caso eu achasse, né? E nessa garimpagem, o que que aconteceu? Eu comecei a perceber que existiam itens assim que me interessavam. Por exemplo, eu vi uma postagem de um futebol de botão do Grêmio. Era uma coisa que remetia à minha infância, né? Eu ali pegava o futebol de botão do Grêmio. Uma caneca legal, né? Revistas que eu tinha antigamente e se perderam. Daí eu pegava e pegava também alguns livros até para ler e conhecer um pouquinho mais a história do Grêmio, principalmente da década de 80 para trás, que não é da minha geração, né? Eu tinha um conhecimento muito vago. E aí começou essa loucura. Assim, eu posso dizer que eu fui em busca de um troféu e hoje eu estou com, sei lá, 10 mil itens para mais. Nossa, na coleção. Vou contar tudo. Porque é tudo o que vocês imaginarem. Às vezes eu posto coisas na página, assim, o pessoal me pergunta, mas aonde que tem isso? Onde tu achou isso? Assim, ó, e a minha coleção é tão ampla, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu coleciono até artigos femininos também. Tá? Eu coleciono até artigos femininos, camisa, shorts, não sei o quê, enfim. Porque eu quero abranger tudo mesmo. A única coisa assim, ó, que é mais recente para mim, que começou no início do ano passado, justamente quando eu comecei com a página, foi eu me aprofundar na questão de camisas. Então, foi o último item que realmente eu peguei para valer. Né? Porque primeiro fui atrás dos troféus, aí comecei a conhecer muito o colecionador do Grêmio, e basicamente os colecionadores do Grêmio são de camisas, né? Uhum. Um que o outro coleciona alguns outros itens também. E aí eu comecei essa loucura de camisas, né? E hoje eu tô com aproximadamente, a minha última contagem, entre 750, quase 800 camisas hoje eu tenho.
Meu Deus!
Desde a década de 60 para cá, dessas 700 aí, 750, mais ou menos umas 450 são de jogo, que foram utilizadas ou preparadas para jogo. E até depois eu tenho umas coisinhas para mostrar para vocês aí, mas não adianta.
Ah, estamos ansiosos. E das camisas, assim, tu tem bastante, qual que das camisas do Grêmio tu considera a mais bonita, ou das... que, sei lá, tem, ou que tu tem um significado especial dessas camisas que tu tem?
Olha, a questão de beleza das camisas do Grêmio, eu tenho três modelos que, para mim, assim, são beira a perfeição se não forem perfeitos, tá? Eu sou um cara que eu não gosto de publicidade em camisa. Quanto menos tiver, melhor. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, hoje eu posso dizer assim que as três camisas do Grêmio que eu sou apaixonado, assim, seria a de 83, da Adidas, né? A camisa de 95, que foi utilizada na final do Mundial com a Ajax e também na conquista da Recopa em 96, que é a mesma camisa, que era aquela de manga longa, com o tricolor liso, né? E, obviamente, a de 2001, da capa, que também o Grêmio jogou a Copa do Brasil daquele ano, com a camisa tricolor também lisa no primeiro semestre. Então, essas seriam as minhas três preferidas. Uhum. Né?
São lindas mesmo.
E já aproveitando esse fator histórico das camisetas favoritas que tu acabou de relatar conosco aí, Carlos, me diz uma coisa, se tratando de momentos especiais agora, na tua memória como torcedor, qual o jogo mais especial para ti, ou jogos mais especiais que tu tem na tua memória acompanhando o Grêmio, assim, para ti?
Cara, assim, lembrando de cabeça, teve muitos, né? Vocês, como eles sabem, que tanta coisa que o Grêmio faz a gente viver, né? Mas eu lembro, assim, eu vou citar três que tiveram um significado forte para mim. Dois deles, pela situação, que eu lembro muito bem como eu vivi aqueles jogos, e um último que eu vou comentar, que teve um aspecto de dois sentimentos para mim. Bom, o primeiro que eu falo, que eu lembro, assim, que foi um jogo muito nervoso, parecia até que ia ser fácil, mas depois se tornou muito, como é que eu vou dizer, parecia que não ia dar mais, sabe? Foi a final do Brasileirão de 96 contra a Portuguesa,
Ah,
porque o Grêmio precisava ganhar de 2 gols, né, de diferença, porque havia perdido de 2-0 em São Paulo. E 5 minutos e pouco, o Grêmio fez 1-0. Daí a galera, né? Bah, vamos passar por cima. E aquele jogo foi se amarrando, se amarrando, se amarrando. E lá no finzinho, né? Aquela bola para a área lá que o zagueiro da Portuguesa cabeceou para frente e o Ailton pegou aquela bucha de primeira, né? Assim,
canhota.
Quando o Ailton fez aquele gol, sabe aqueles 5, 6 segundos assim que tu nem vibra, tu fica estático, porque tu não acredita no que tá acontecendo, que a gente vai conseguir. Tu vê, ah, daqui a pouco aconteceu alguma falta, vão anular, não sei o quê. Quando tu se dá conta que realmente aconteceu, cara, foi a primeira vez assim que eu me vi em lágrimas pelo Grêmio. Sabe, chorar de felicidade, assim. Aí ainda tinha mais uns 5 minutos de jogo, né? E aquela apreensão, não, e a Portuguesa em cima, né? Até que uma hora o Derlei se agarra na bola, assim, se joga no chão, termina o jogo. E foi uma descarga emocional, assim, para mim, muito, muito marcante. Por isso que eu lembro bastante desse jogo. Outro jogo, acho que foi surreal para todos os gremistas, foi a Batalha dos Aflitos, né? Eu não preciso nem dizer que. Até eu confesso que naquele jogo eu fui bastante covarde, né? Porque dependendo dos jogos eu fico muito nervoso, daí eu tento dar uma caminhada, sabe? Tentar fugir do jogo, bem covardão mesmo. E o que aconteceu naquele jogo? Teve um pênalti, né, contra o Grêmio no primeiro tempo, que daí o Náutico acabou errando, e eu vi que o jogo estava bem complicado, o Grêmio não estava se achando legal naquele jogo, estava. Parecia ser aquele um filme de terror mesmo, né? Daí quando terminou e bateu para o intervalo, eu estava até em Balneário Camboriú, porque eu já virei era final de ano e a minha família já estava para cá. Eu resolvi, eu vou dar uma caminhada em volta à quadra porque eu estou muito nervoso, vai me dar um troço daqui a um pouco. E daí essa volta na quadra demorou mais ou menos, sei lá, quase o segundo tempo inteiro. Quando eu abro a porta do apartamento, estava a minha prima sentada com o namorado dela, minha prima é gremista, e o namorado dela era São Paulino na época, né? E daí ele olhou para mim, mas como que tu não tá vendo isso? Daí o quê? Ah, deram pênalti agora contra o Grêmio, agora no final, não sei o quê. Sabe, eu tive uma sensação, sabe quando tu murcha, bah, vamos passar mais um ano na B. Sabe, aquela sensação ruim, assim, né? Já pensando desde a flauta dos Colorados, já pela humilhação em si, né? Aí eu lembro que eu me sentei, assim, sem falar uma palavra no sofá, fiquei olhando. Deu toda aquela confusão, começaram a expulsar todo mundo. Aí foram bater o pênalti. Quando bateu o pênalti, o cara, o Galato pegou. Eu não consegui me aliviar ainda, porque o que que eu pensava? Bom, pegamos o pênalti, mas os caras ainda têm, sei lá, 15 minutos para fazer um gol em nós, e nós com 7 jogadores em campo, né? Então não consegui. Fiquei feliz porque foi pego o pênalti, mas fiquei ao mesmo tempo preocupado. Quando aconteceu aquela falta na lateral, eu lembro que expulsaram o Batata.
Tá expulso, batata.
Eu lembro que eu levantei do sofá, que eu fui pegar um copo de refri para mim, em tomar na geladeira, na cozinha. E quando eu voltei, o Anderson já estava entrando na lateral da área, assim, ó, correndo e botando no ladinho do goleiro. Aí eu enlouqueci, né, cara? Aí foi, digamos, outro momento que eu fiz as lágrimas por causa do Grêmio também, que foi um momento, cara, surreal. Acho que Até tem o vídeo que fala assim, inacreditável, inacreditável, realmente é aquelas coisas que nós gremistas, se contarmos para outros torcedores em qualquer lugar do mundo, vão dizer, isso aí é papo de pescador, isso aí não existe. Né? Porque se tu parar para pensar, nós com 7 jogadores em campo, 2 pênaltis contra, tá? Na casa do adversário lotada, né? Uhum. A gente conseguiu sair de lá com a vitória, nem empate foi, nós conseguimos vencer, cara. Uma coisa surreal, assim, eu acho que, que nunca acontecerá algo semelhante no mundo do futebol. Né?
Incrível, incrível.
Aí, a última que eu falei para vocês, que eu tive dois sentimentos, tá?
Uhum.
O que aconteceu? Em 2016, na final da Copa do Brasil, eu estava, digamos assim, um pouco, além de ainda estar passando por aquele processo depressivo, ainda me abalou bastante a questão do acidente da Chapecoense. Eu fiquei bem abalado, bem sentido, assim, uma coisa que eu acho que foi um dos primeiros a escutar que a Chapecoense tinha se acidentado, porque eu tinha o hábito de virar as madrugadas no computador, então era 5 e pouco da manhã ali, abri um site, uma coisa de spoiler, daí deu assim, ó, provavelmente o avião desapareceu, primeiro eles deram, desapareceu o avião da Chapecoense.
Né?
E logo depois, cara, quando diz assim, ó, desapareceu, porque deu ruim.
Uhum. Deu.
Mas não deu 20 minutos, já falaram, realmente caiu, papapá, e aquilo, eu fiquei em choque ali, sabe? Uhum. Aí, todo esse emocional juntado à minha depressão na época, eu tive uma semana bem difícil, porque daí foi adiado para outra semana a final na Arena contra o Atlético. Quando deu o jogo, e eu vi que o Grêmio fez aquele gol com o Miller, cara, eu enlouqueci. Eu fiquei assim, eu acho que todo gremista tirou um peso naquele jogo, né? Até eu posso dizer assim, ó, eu vibrei muito mais naquele jogo do que, por exemplo, na final da Libertadores. Aquele jogo foi o desafogo, né? De finalmente, depois de 15 anos, o gremista poder botar para fora toda a humilhação que passou nos últimos 15 anos.
Sim.
Então, o que aconteceu? Terminou o jogo, pego meu celular, porque daí eu ia ligar para meus amigos para ir lá no centro da cidade onde eu morava, Palmeiras das Missões, para ir para a festa, né? Para ir para o Tendel. E quando eu pego o meu celular, eu olho assim para ele e daí me cai uma ficha. Foi a primeira vez assim que o Grêmio ganhou uma coisa e eu não recebi a ligação da minha mãe. Porque a minha mãe era sempre... daí, por isso que eu digo, foi dois sentimentos. Feliz pela conquista, mas teve esse baque aí da questão de eu não poder receber a ligação da minha mãe, que sempre me ligava para dar parabéns para nós, para comentar sobre o jogo, e foi naquele dia que caiu a ficha, assim, que ela não faria mais isso. Então foi bem difícil para mim também aquele dia. Então seriam esses os 3 jogos aí que, digamos, que eu tenho na memória, assim, que são bem fortes.
Cara, que história incrível, na verdade. E é muito legal te ouvir falar, Carlos, porque o quanto tu é apaixonado pelo Grêmio, né, cara? Tu lembra dos mínimos detalhes desses jogos, o que tu tava fazendo, o que... Cara, isso é realmente, pra mim, é muito incrível, até me emocionei aqui. Mas, cara, o seguinte, eu queria também falar sobre o evento que tu nos convidou, né, que foi pra entregar a taça pro Mazzaropi. Cara, da Supercopa do Brasil, que, infelizmente, a CBF... teve aquele equívoco de não entregar nunca a taça pro Grêmio, e tu organizou isso, cara, e chamou, tu fez uma coisa que no começo da conversa tu já falou que tu entregava a camisa pro outro cara, pro cara virar gremista, chamava o exército, e mais uma vez, cara, tu fez isso aí, tu chamou, a gente nem se conhecia direito ainda, já chamou a gente pro evento, nos tratou super bem, e foi demais, cara, tô até com um boné aqui do que recebi do Grêmio Historiador, e, cara, queria saber assim, ó, da onde surgiu essa ideia e como é que foi essa emoção de entregar essa taça para o Mazzaropi?
Bom, Felipe, foi assim, ó, como eu me aprofundei para minha coleção, como meus troféus são todos réplicas originais, digamos assim, da taça original que o Grêmio tem, tá? Até eu diria que são mais originais até do que algumas que eu vi lá no Memorial do Grêmio. Por exemplo, a do Mundial de Clubes, que depois eu vou mostrar para vocês. é uma taça de proporção maior, de um tamanho maior. Certamente eles mandaram fazer de propósito, aquele tamanho maior até para se destacar. Eu tenho elas do tamanho que foi entregue, digamos, para o Grêmio em Tóquio. E o que aconteceu? Aí eu comecei a perceber também que retornou o torneio, aquele Supercopa do Brasil, que é recentemente que voltou, né, a disputa. Uhum. E daí eu já lembrava, da situação que o Grêmio nunca recebeu esse troféu, né? Bom, fui me informar se o Grêmio tinha alguma possibilidade de receber agora, porque o torneio retornou, coisa assim. E daí eu lembro que na época o pessoal falou assim que não tinham falado nada, e até alguns me disseram que a CBF tinha prometido para o Grêmio esse troféu. Uhum. Bom, enfim, aí o que eu fiz? Eu mandei fazer um para mim, nos moldes do troféu atual, só que com as descrições da época que o Grêmio ganhou, que foi em 90. Por exemplo, desde o logo no centro do troféu, é um logo com as três estrelinhas do Brasil, por exemplo, que o Brasil ainda não tinha sido tetra, por exemplo, mundial na época. E esses detalhezinhos, trocar a descrição por Supercopa do Brasil 1990, enfim, essas coisinhas assim para deixar personalizado como da época, mas ao mesmo tempo moderno, com uma taça, que é uma taça bonita atual, né? Bem bonita a taça. Aí mandei fazer para mim, e aí me deu um clique assim, cara, eu vou fazer mais uma taça dessa. E vou fazer o que a CBF não fez. Vou reunir uma galera do Grêmio e presentear o clube como assim, a torcida presenteou o clube para uma conquista que o Grêmio não acabou não recebendo o troféu. Essa era a minha ideia. Uma coisa que eu sempre deixei claro, que eu nunca falava assim, eu vou dar. Eu sempre digo assim, qualquer coisa que eu faço pelo Grêmio, eu faço por nós, gremistas, e faço pelo clube, não por mim, sabe, pessoal? Então, o que aconteceu? Aí falei com alguns amigos meus que tinham contatos lá dentro da arena, né? Acabei conversando com o cara lá que organiza o memorial, é Carlos, o nome dele até também. Tava tudo certinho com ele. Cheguei a divulgar, contar essa história, essa minha iniciativa na página na época. Bom, combinamos um dia de entrega, tudo certinho, tudo beleza. Chegou no dia da entrega, eu tinha pego até um Uber para poder levar ela até Porto Alegre, de Balneário Camboriú a Porto Alegre, né? Caraca. Então, me organizei tudo certinho para fazer a entrega lá, em nome da torcida do Grêmio, aquela coisa toda. Quando eu estou na estrada, recebi uma mensagem do Carlos me pedindo desculpa, que ele tinha recebido ordens de cima, né, que até eu não vou falar o nome da pessoa aqui, porque não vem ao caso, que eu acabei descobrindo quem era a pessoa depois. É um cara que só faz um desserviço pro clube. Dizendo que não ia rolar mais, porque o Grêmio não poderia aceitar a taça, porque ia se dispor com a CBF, e aquele papo todo. Eu lembro que na época, cara, eu fiquei bem sentido, primeiro, por me avisarem tão em cima do laço, assim, eu já na estrada, tá? E também porque eu tinha me exposto, eu tinha contado a história, o pessoal que me seguia na época já sabia que eu ia fazer essa entrega. Daí depois eu chegar e dizer assim, pessoal, não rolou, não sei o quê, por passar por mentiroso, sabe? Eu sou muito preocupado com essas coisas, assim, não, porque eu cuido muito da minha moral, assim, eu sou um cara bem conservador em respeito disso e tenho um cuidado de não lograr ninguém, de não mentir para ninguém e ser bem, bem verdadeiro com todo mundo. E aí eu fiquei bem malzão, foi uma época até que eu pensei em desistir da página, porque assim eu não tinha mais vontade, acabei fazendo um vídeo ali na página explicando o que tinha acontecido e fiquei bem desanimado, mesmo. Até tinha me voltado, na época também me voltou a minha depressão, que eu tive na época, no ano passado, me voltou valendo, assim, a depressão. E então somou tudo isso, pensei em abandonar a página, mas daí, assim, eu recebi muita mensagem de carinho, pessoal, sabe, dizendo, bah, o trabalho que tu faz é bacana, não desiste, olha, um monte mesmo, acho que uma das coisas, assim, um dos momentos que eu mais recebi até comentários em uma publicação minha. E aquilo ali me tocou. E daí o que eu botei na cabeça? Não, beleza. Eu não vou ficar sentido com o clube. Eu fiquei sentido com as pessoas que estão lá dentro. Com algumas pessoas que estão lá. Minha briga nunca foi com o Grêmio. E nunca será com o Grêmio. Né? Eu botei isso na cabeça, que aquelas pessoas que estão ali hoje, daqui a pouco não estão mais. E quem sabe uma outra pessoa tem uma mentalidade mais aberta para esse tipo de coisa. Né? Aí eu pensando comigo, pensei assim, bah, já que eu não consigo entregar para o Grêmio, então vou fazer o seguinte, eu vou atrás de um jogador que foi daquele time, da Conquista, 1990, e eu vou presentear ele. Primeiro nome que veio na cabeça, Mazzaropi, né? Matou. É um cara, não é só por ter conquistado tudo que conquistou no Grêmio, ele foi sempre um cara assim que honrou o manto, e principalmente, pessoal, vocês conheceram ele ali, falaram, conversaram com ele, que cara humilde, que cara bacana. Muito. Cara, assim, ó, eu tava uma hora, tá? Até vou revelar um hábito aqui, ruim meu, tá? Fora do restaurante, fumando cigarro. Fumando cigarro com o campeão do mundo pelo Grêmio.
Histórico, histórico. Eu
fiquei isso aí, sabe? Histórico. Cara, um cara super bacana, desde daí aconteceu essa de oferecer esse troféu para ele, foi até numa live do canal do Fábio Mudstock, o História Grêmio, uhum. Né? O Fábio ia entrevistar ele, daí eu liguei pro Fábio, então vamos fazer uma surpresa pro Mazza, no final da live tu diz que tem alguém que quer fazer uma surpresa para ele, daí ele me chamou na live, daí eu mostrei o troféu para ele, e a live, esse já se emocionou ali, e daí a gente só combinou de um dia fazer essa entrega. E daí foi no evento ali que vocês participaram e, cara, eu tirei um peso nas costas, sabe? Eu queria muito fazer isso pelo clube, e é pelo clube que eu fiz também, claro, porque claro. Repercutiu, as pessoas ficam sabendo, quero saber o que aconteceu da história da taça, porque o Grêmio não recebeu lá atrás. Então as pessoas vão atrás da história da competição. E... cara, e conseguir homenagear um campeão do mundo, cara. Sabe? De poder abraçar, de poder... Hoje eu posso dizer que eu sou amigo do Mazzaropi. Né? Já fui convidado para a próxima vez que eu for a Porto Alegre e jantar na casa dele, enfim. A gente se fala no WhatsApp e coisa. Então, assim, ó, para um torcedor que saiu lá de Palmeiras das Missões, no interior do Rio Grande do Sul, sempre apaixonado pelo Grêmio, cara, eu acho que foi o meu zerar a vida, sabe? Tudo daqui para frente, o que vier é lucro e também não vai me subir para a cabeça nada, serei sempre o mesmo Carlos Cristiano que o pessoal está conhecendo. Até nos últimos 2 meses, a página deu uma alavancada bacana também, tô ganhando seguidores todo dia, praticamente. E também eu fico um pouco nervoso, que o que me preocupa é o quê? A responsabilidade que eu tenho agora com eles. Né? Por exemplo, de não publicar alguma coisa que não seja bacana. E, bom, vocês também trabalham com isso, você sabe que a gente tem um certo receio até de fazer alguma coisa errada. Até por isso nós criamos ali o grupo ali para a gente se ajudar, né, pessoal?
Claro. É isso. Ô, Carlos, e em relação, assim, tu falou nesse ponto dos eventos, que eu achei fantástico, muito importante, muito bacana essa sua iniciativa, né? Claro que eu sei que o clube faz eventos de consul, né? Que também são muito importantes e querendo ou não, tu acaba lançando essa ideia de ser meio que um evento de consul, né? Traz os gremistas ali que são apaixonados, engajados em prol do Grêmio, porque o que a gente faz aqui é um amor, é uma entrega em relação ao nosso clube, ao nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nada mais do que isso. O que muitos até ficam falando algumas besteiras e dando indiretas na internet, que eu acho um tremendo equívoco, né, Carlos? E eu até queria tocar nesse ponto contigo, em vista de um crescimento que tu estás tendo orgânico, honesto e transparente. Como é que tu lida com esse tipo de público que às vezes acabam fazendo críticas que não são nada construtivas e são um pouco, de alguma forma, cutucar, né? Instigar nós aí que estamos dando a cara para bater e não estamos por trás de um perfil fake, ou às vezes nem é fake, né? Às vezes é mais um pouco de inveja, né? Não construi nada, não agrega em nada, só fica criticando. O que tem a nos dizer sobre essas tipos de pessoas?
Gurias, assim, ó, para mim colocar minha posição sobre isso, eu tenho que fazer, falar esse contexto, que você sabe, mas até para o público de você saber, né? Há um tempo atrás eu conversei com a Keck, né? Que todo mundo conhece, da Vídeo Keck ali, né? Da Live Tricolor. Pergunta para ela, Keck, você não tem um meio de comunicação, um grupo no WhatsApp, por exemplo, do pessoal que cria conteúdo e coisa arada para a gente planejar fazer algumas coisas juntos, enfim, e também se conhecer, né? Ela falou, Carlos, não, a gente não tem. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Daí um dia, quer saber? Eu vou meter a cara. Eu vou criar, né? Aí comecei a convidar o pessoal que eu já conhecia ali, dos outros influencers. Daí aquelas pessoas também que entram no grupo já digamos assim, me passam um nome que seja, possa ser interessante para o grupo, e principalmente a ideia desse grupo é fortalecer nós que criamos conteúdo do Grêmio e também nos fiscalizar. Eu acho importante. Por exemplo, que a gente estava debatendo no grupo ali sobre questões assim, ó, de não passar para frente fake news, de não tentar botar mais fogo no parquinho, digamos assim, quando o clube já está passando por uma difícil, por um momento ruim. É a mesma coisa que eu falo da questão do troféu. Eu entendi, até uma época no Twitter, eu estava bem crítico, eu estava assim, desabafando no Twitter. Eu acho que é o pior erro que a pessoa pode fazer, né? Que daí tu fala bobagem, assim, tu larga sem pensar. E eu estava assim, mas até que eu cheguei à conclusão assim, ó, cara, eu tenho que abraçar o clube. Eu vou abraçar o Grêmio Futebol Porto Alegrense, eu não estou abraçando quem está lá dentro. Tá? Porque lá dentro tem pessoas boas, tem, mas também tem ruins. Então, essa ideia que eu peguei, e essa ideia também de abraçar e querer ajudar como eu posso, foi a que surgiu também o grupo nosso ali de criadores de conteúdo. Eu acho que o pessoal está sendo bem bacana, que é nos unir, pessoal. É nos ajudar, daí entra a questão dos haters, né? E quando eu abraço uma causa, por exemplo, ali vocês ali que estão ali comigo ali, cara, eu não posso ver ninguém, por exemplo, falando mal do trabalho de vocês. Eu ainda não respondi na internet, porque como diz, né, para dar visibilidade pro cara. Mas isso aí é como se estivesse fazendo para minha família, sabe? Eu sou um cara que veste muito a camiseta. Eu fico puto porque eu conheço vocês, eu conheço todo o pessoal que está no grupo. Quem eu não conhecia, a gente vai conhecendo, vai vendo os prós e contras, cada um tem suas maneiras de pensar, mas a gente está tentando ir para o mesmo caminho. E isso que eu acho bacana, de fazer um conteúdo para depois não ser chamado, né, pelo presidente, por exemplo, que nós somos umas porcarias, digamos assim. Né? Então, essa que daí assim que eu estou lidando com os haters até agora, mas eu não posso prometer para vocês, até agora estou ignorando, compartilhando só com vocês algumas coisas que acontecem, ou até comunicando, né, que às vezes vocês nem veem, mas às vezes o cara está navegando ali pelo Twitter e vê algum largando indireta, ou falando até absurdos, assim, sabe? Atacam pessoalmente. Nós temos o exemplo da Carol, que é toda hora está sendo atacada com coisa pesada, por exemplo, né? Então, eu visto a camisa e estou em defesa de todos nós, digamos, e principalmente do Grêmio.
O Fábio resumiu bem na pergunta, né? Normalmente aquela pessoa que quer fazer, não sabe como fazer, e aí acaba falando mal apenas, né? Então, eu particularmente só ignoro, né? Porque eu sei que quanto mais a gente vai aparecendo, e mais vai ter haters. E, cara, a gente aqui, a gente tá fazendo pelo Grêmio, é tudo pelo Grêmio, a gente não tá aqui. O Papo Copeiro ainda, eu vou deixar bem claro, a gente nem é monetizado ainda, cara. A gente tá fazendo só por amor, a gente gosta de conversar com o Carlos, a gente gosta de conversar com todo mundo que fala de Grêmio para divulgar cada vez mais trabalho e falar cada vez mais de Grêmio. Eu morei em Portugal, e, cara, lá eu era conhecido como Escolari, porque eu só falava de Grêmio.
Então tu não pagou bastante lanche lá, né?
Nossa, então, não. Aí,
eu sou gaúcho, gremista. Ah, Escolari.
Escolari, exatamente isso. Então, meu nome é Felipe e ajudava. Então, cara, eu tenho essa coisa tua também, Carlos, de que, pô, eu quero falar do Grêmio, eu quero divulgar o Grêmio. Até nas conversas de lá dos europeus, eu sempre tentava botar o Grêmio no meio. Ah, o Douglas Costa, sim, que saiu do Grêmio. Tipo assim, sabe? Eu também tenho essa coisa meio peninha, assim, que o peninha também é assim. Ah, o Grêmio!
É vender o nosso peixe lá fora, né?
Exatamente.
É vender o nosso peixe lá fora, né?
Dessa
eu tenho que recrutar uns portugueses lá para torcer pra gente.
Não, claro. Recrutei. Foi em 2017, tava fácil. Tava fácil recrutar. Foi fácil, cara, mas cara, foi exatamente isso. A gente só tá fazendo pelo Grêmio. E, cara, Carlos, eu queria falar contigo sobre tuas metas, cara. Porque, pô, tu já zerou a vida, beleza. Mas agora, né? Como é que a Dilma fala lá, Fábio?
Não temos uma meta em aberto, né? Vamos duplicar a meta, uma coisa assim, né?
Tipo, tu quer botar um museu? O que tu quer fazer? Qual que é teus planos aí, cara?
Boa pergunta.
Uma coisa, pessoal, que eu esqueci de relatar para vocês ali do início do colecionismo, uma das coisas que me inspirou também em 2015, além de me agarrar em alguma coisa para sair da depressão, daí não foi nem em 2015, depois de 2016, que me deu aquele baque do jogo, da final, me deu aquele baque, assim, uma ideia assim, de fazer um memorialzinho, até, claro, que a princípio eu pensava fazer em casa, mesmo um cantinho, uma coisa assim, para homenagear a minha mãe, né? Só que daí deu para notar que ia tomar uma proporção muito grande, e eu estou agora, eu aluguei uma peça aqui em Balneário Camboriú, e eu estou para abrir um memorial aqui, para mim. Meu aqui, que é para receber os gremistas, não é nada assim cobrando ingresso, porque ou algo parecido, porque até eu deixo bem claro ali na minha página do Gremista Historiador, que é o que eu faço é pelo amor e coisa, lógico, daqui a pouco eu quero ter um canal no YouTube, a gente pode ser monetizado, não tenho nada contra isso aí, mas pelo menos a página do Instagram vai ser sempre daquele jeito, tanto que eu já recebi depois que eu cresci propostas de patrocínio e coisa. Eu digo, ó, pessoal, aqui não. Eu prefiro, por exemplo, divulgar vocês, os nossos, meus amigos, entendeu? Aí isso eu faço, isso eu gosto de fazer. Mas nada comercial, digamos assim. E meu projeto para o futuro é isso aí. É abrir esse memorial, que provavelmente ali na metade de novembro vai estar pronto. Já chegou os móveis, sob medida e coisa. Aí, nesse mesmo espaço, tem outras salas, onde vai ser uma sala de trabalho, tá? Que, a princípio, eu vou trabalhar com o meu cunhado, que ele é, digamos assim, ele domina toda essa parte de rede social, de internet, de edição de coisas, tá? Edição de vídeo, principalmente. Ele até ajuda produtores de conteúdo do YouTube para outros. É uma das coisas que é o trabalho dele fazer isso, então ele vai me ajudar bastante. Até por isso, aí o que eu quero fazer? Eu quero lançar o canal Gremista Historiador, que daí vai ser um canal mais aberto, não só para falar da coleção em si, mas também eu vou colocar minha opinião, eu pretendo fazer, também já tem no local lá, vai ter uma sala para podcast, né? Além do podcast, assim como nós estamos fazendo, assim, batendo um papo virtualmente, mas também eu quero, aliviando a pandemia, também receber pessoas ali. Receber gremistas ali, sabe? Jogadores, enfim. Então, acho que esse é o meu projeto. Nesse mesmo lugar também vai ter um estúdio de fotografia, porque eu tenho tanto item para fotografar que, cara, por exemplo, das minhas quase 800 camisas aí, eu tenho fotografado em torno de umas 200 e poucas só. Peguei mais as principais, assim, sabe? Até eu quero dar uma aliviada nessa parte de quantidade de itens, assim, que eu tenho muita coisa repetida, muita coisa, sabe? Tentar passar para frente, que eu digo assim, até para ajudar. Por exemplo, dentro do colecionismo, um dos grandes problemas que parece que existe uma rivalidade, sabe? Que é aquilo que eu não curto. Que também tem para quem produz conteúdo, que não precisaria ter, gente. Que tem espaço para todo mundo. Mas no colecionismo é um pouco mais ferrenho o negócio. E eu sou aquele cara assim, ó, se eu tenho duas camisas iguais na coleção e um outro colecionador chega para mim de cara, troca comigo, faz alguma coisa, eu procuro trocar e ajudar. Eu, o Henrique Rei, da página Rei de Copas, que é um cara também que sensacional, que é um expert em camisa, o Anderson do Cantinho Mortal, a gente tem esse pensamento semelhante, assim, de se ajudar um outro. E isso é uma coisa que eu pretendo fazer, dar uma aliviada na coleção. Mas, mesmo assim, tem muita coisa para tirar foto, muita coisa para mim falar sobre a coleção, os itens, enfim. Eu tenho história aí até para o meu filho contar, como diz o outro.
Que massa. Bah, bacana demais, o Carlos. Bah, bem bacana essa ideia desse projeto aí. Nós ficamos muito na torcida aí que se encaminhe, que dê tudo sucesso, dê tudo certo aí. E com certeza, cara, aí Felipe, ó, já temos um point para conhecer, né, do estado vizinho, que é Balneário Camboriú, que é em Santa Catarina.
Pessoal, até eu esqueci de falar que eu estava falando da questão de valores e coisa, e eu acabei fugindo um pouco. Assim, como é que vai funcionar o memorial? Muita gente me pergunta como é que vai ser assim. Vai funcionar assim, ó. O memorial do Carlos, do Gremista Historiador, vai ser um memorial para receber gremistas e amigos. Como eu vou fazer isso? Não vai ser uma coisa tipo loja, assim, que está aberto ali, que todo mundo entra na hora que quer. Não é assim que vai funcionar. A minha ideia, o pessoal entra em contato comigo, via Instagram, me manda um direct. Ó, nós estaríamos em Balneário Camboriú. Dá para a gente ir num horário tal, papapá. Vai ser mais ou menos assim. Porque também vai ter uma sala de happy hour. Daqui a pouco tem uma turma de gremistas que está aí por Balneário Camboriú aí, que assistir um jogo comigo, por exemplo. Vai estar lá uma TV, ou jogar um videogame, um FIFA, um PES lá.
Ah, então vamos junto, né? Isso aí é um
que eu estou pensando em colocar ali, para justamente o visitar o memorial seja uma coisa, assim, familiar até, podemos dizer assim, uma coisa para a galera se conhecer e eu poder apresentar, assim, para o pessoal a coleção, contar sobre todos os itens, fazer, tipo, uma apresentação até formal, assim, para explicar tudo que eu tenho. E o princípio básico é unir o povo gremista, né? Perfeito. É o que eu gosto. Eu, quanto mais amigo gremista, melhor. E quanto mais colorado longe de mim, melhor.
Ô, Carlos, me diz uma coisa. Qual que é o teu maior ídolo dentro do clube?
Cara, o meu maior ídolo, para mim, é Hugo de Leão. Eu fujo um pouquinho do... Geralmente é o Renato, né? Ah. É porque ídolo, para mim, não é só quem fez pelo clube. É quem eu me identifico. Por exemplo, assim, como é que eu posso explicar para vocês? Se eu fosse jogador, eu queria ser como esse cara.
Entendi.
Entendeu? Entendi. Então, o Hugo de Leão, para mim, cara, é aquela coisa da raça castelhana... Uhum. Sabe, a minha mãe era de Quaraí, foi criada em fronteira, também me passou uma criação meio de fronteira com o Uruguai, assim, então eu tenho, digamos, como meu maior ídolo no Grêmio, é o Hugo de Leão. Obviamente eu tenho outros ídolos, né, principalmente daquela geração de 90 ali, né, posso dizer assim, por exemplo, o Darley é um, né, o Mazzaropi, que é da década de 80 ali, também é outro.
Desculpa, Carlos, mas que idade tu tem, cara? Parece que tu tem 100 anos, mano.
Eu tenho 40 mil anos. Hã? Eu nasci em 13 de janeiro de 1980.
Ah, não. Então, bah, jovem a fuga.
É novo, é, achei que tava.
É. Eu também, às vezes ataco o reumatismo, mas ainda...
Daqui a pouco o cara estava falando do Alcindo lá, sei lá.
Uhum. Aí não, aí eu estudei, como diz o outro, né? Até eu tenho mais ou menos, pessoal, uns quase 30 livros assim, que eu tenho, que eu estou devendo ainda, que eu tenho que ler. E até já prometi, agora quando eu me deslocar para o memorial, assim, de ter aquele meu momento. Até eu fiz, vou botar lá uns ganchinhos para botar uma rede, uhum. E ficar lá gritadinho e. Passando a limpa a história do clube ali.
Que massa. Cara, e me diz uma coisa, tá? A gente tá falando de ídolo, vou cutucar. E o Renato, tu acha que ele tem culpa pelo momento atual do Grêmio? Tu tá magoado com ele ou nada a ver? O Renato é uma coisa, o momento atual do Grêmio,
cara,
é outra?
Magoado com o Renato, jamais, cara. Uhum. Jamais, tá? Mas eu assim, ó... até eu fico triste que tem um conflito entre os gremistas nas redes sociais, né? Ah, renatista, ah, o Renato não presta, ah, não sei o quê. Eu acho assim, ó, que a situação que nos levou a esse momento é uma soma de fatores, tá? Eu acho que o Renato, o ciclo dele no Grêmio tinha terminado ali logo após o jogo contra o Flamengo, aquele 5-0. Acho que ele ficou uma temporada a mais, foi ruim até para ele, né? Se ele tivesse saído no final daquela temporada, certamente ele tinha seguido a vida dele, já teria talvez até no próprio Flamengo antes, ou talvez
na seleção,
né? Porque assim, não precisava ter chegado ao ponto do cara ser demitido com Covid, né? Isso, assim, ó. Mas ali a gente já estava vendo mais ou menos os podres de uma direção que até 2 anos atrás a gente endeusava, quase. Né?
Pois é.
Eu era um cara que cheguei a pensar que o Romildo, por exemplo, poderia ser um novo Koff nosso, um novo Hélio Dourado, por exemplo.
Sim.
A gente viu que não é bem assim. Não estou dizendo que ele é ruim como presidente, mas ele pecou em alguns fatores. Uma coisa, por exemplo, que eu percebi é que um clube de futebol, o nome do Grêmio é Grêmio Futebol Porto Alegrense, é isso, né? É. Banco Grêmio, alguma coisa, né?
Uhum.
Então, um clube de futebol, ele não precisa ter lucro, ele precisa ter um faturamento para deixar suas coisas em dia.
Uhum.
E o lucro, quando se tem um lucro, para investir aonde? No próprio clube, no próprio futebol. Uhum. Então, acho que teve muita essa de querer, o Romildo se agarrou muito nessa do superávit, e daí entra aquela piada, né? Eu tenho uma geladeira, vendi ela, comprei um isopor com gelo, eu tenho superávit. E foi isso.
É pior. Que merda. E o Carlos?
Mas assim, ó, só para...
Termina.
Para completar a questão do Renato, é meu ídolo também. Tá, eu tenho muitas coisas do Renato, tenho camisa do Renato, tenho estatueta do Renato e nada assim, e ainda torço para o Renato vir a treinar a gente de novo. Eu só achava que aquele momento ali era o momento que ele tinha que sair mesmo, que às vezes é melhor para todo mundo, sabe?
Uhum.
Não que ele seja um ruim treinador, né? Não estou falando isso, eu falei que quando as coisas não estavam mais se encaixando, então eu fui um dos que apoiei a saída do Renato. Mas não quer dizer que eu seja um anti-Renato, pelo amor de Deus. Até vocês nunca vão ver brigando por causa disso, né?
Até acho bizarro o gremista que é anti-Renato, né?
É.
O gremista de Renato, eu acho que... Mas tem de tudo, né? Tem de
tudo. Exatamente. É, daí agora, vê só, cara. O Carlos, então, gosta do Hugo de Leon. Tem referências do Renato, querendo ou não, tem um carinho, né? Pô, bacana, Carlos. E, Carlos, então... E voltando a questões históricas do Grêmio, eu tô curioso, cara. Como é que funciona esse acervo aí? O que que tu vai nos mostrar dessas relíquias aí, cara?
Cara, vamos lá. Você sabe que... Assim, ó, eu separei uns itens aqui. Claro que teria mais coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, mas como eu já falei em off pro Felipe, tem muita coisa já tá encaixotada ou em sacola já para mudança para o memorial, né? Tá bem recente. Mas eu separei umas coisas curiosas aqui e outras históricas, assim, para mostrar para vocês, tá?
Obrigado.
Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fita cassete do Grêmio.
Caraca.
Do primeiro título da Libertadores. Para os mais jovens, né? Talvez nem saibam que isso aqui existiu um dia.
VHS?
Nossa, tinha.
Fita cassete.
Fita cassete, é verdade.
Aquela cassete. Eu sou do tempo que esperava na rádio para dar o play e gravar as músicas. Não é agora.
Tamo
que
junto. Tem
Spotify, coisa errada.
Uh-huh. Né?
Uh-huh. Aqui uma coisa mais recente. Um DVD da conquista do Grêmio em Tóquio. Até para quem não tem, eu recomendo, que é bem bacana, tá? Aí vamos para as coisas aleatórias, por exemplo. Vocês sabem o que é isso aqui?
Cara, isso aí é o... O que é isso aí?
Isso aí é o... Tá,
o nome disso se chama Aparabarro, colocado em bicicletas antigas.
Ah, caraca!
Eu lembro nas costas da gente.
Agora tu me fez... Cara, eu lembro que as bicicletas antigas tinham essas coisas.
Sim, as barras fortes. Lembra das barras fortes?
Aham.
E os corinhos atrás, né? É isso aqui,
que
ó.
Que legal, cara. Que legal.
Baita aí.
Aqui, pessoal, eu tenho algumas fotos originais dos anos 50.
Nossa!
Ah, dos anos 50, cara.
E essa foto é o. Quem que tá ali
na foto? Não é impresso nada, isso aqui é original a fotografia.
Sim, sim.
E tem mais uma.
Anos 50 ainda tá na Baixada, né? Não tá no Olímpico ainda, né?
O Olímpico foi em 54 que inaugurou.
54, desculpa.
Eu não tenho a precisão de qual o ano dos anos 50 que são essas fotos. Eu sei que são dos anos 50.
Claro.
Isso é muito histórico.
A história ali do Citadino, dos campeonatos estaduais, está vivo.
Isso. Aqui, pessoal, é uma cartela de outra coisa que tem bastante colecionador que gosta, mas, assim, digamos, os mais novos não, nem sabem o que é isso, né? Porque hoje em dia é tudo digital. Aqui tem uma cartelinha de selos que foi lançado em 88.
Correio.
Pode ver, ó, que tem o selinho do Grêmio também, ó.
Que demais.
Lançaram dos times. E ali tem o selinho do Grêmio.
Que tá? Massa.
Aqui nós estava uma coisa recente, que é até um livro que eu estou bem curioso para ler numa vez, cara, de um cara aí que a gente estava falando recentemente, ó. Renato. Anjo
ou Demônio, cara. Esse é um dos livros mais procurados pelo torcedor do Grêmio. Inclusive, o autor do livro era muito amigo do Renato. Ele fez essa biografia, ele divulgou e o Renato até meio que não gostou de algumas partes que ele descreve no livro. Eu não sei quais, né? Mas até eu sou curioso também para ler esse livro.
Eu confesso que eu ainda não li esse. Tá na minha listinha para estudar, digamos assim.
Deve aparecer demais. As 5 mil mulheres que o Renato já pegou.
vamos falar de outro ídolo histórico, por exemplo, esse livro aqui que é muito interessante. Sobre o Eurico Lara. Eurico
Lara, lenda imortal.
Caraca.
Que demais, então,
cara. São personagens históricos do Grêmio que vale a pena. Eu aconselho todo o gremista poder saber das histórias. São verdadeiras lendas, né? Aqui uma coisa assim, é que eu lembro que quando postei repercutiu bastante, porque teve muito, porque assim, geralmente a média do pessoal que me segue na minha página viveu muito aquela anos 90 ali do Grêmio. Né, a questão Libertadores, Recopa, Brasileirão ali, do time do Felipão. Isso aqui é uma coisa que marcou época.
Ah, sim, Pesadel, claro, clássico.
Caraca, houve todo. Eu não sou, tipo assim, eu era um neném em 95, né, Tchê? Mas eu sei das histórias que isso daí não.
Chegou a doar?
Não pagou nenhum.
Cheguei, depois levei mijada dos meus pais, né? Porque tu doava por telefone, coisa errada. Depois só vinha a conta, né? Ou tu comprava as coisinhas assim, que era isso aqui, ó. Aí tinha de R$5, se não me engano, 10 e 15. Né? E era uma ação, o pessoal que não sabe, era uma ação para tentar manter o Jardel no Grêmio, mas daí o clube não conseguiu arrecadar o suficiente e o Jardel acabou saindo do clube.
Virou ídolo em Portugal, inclusive.
E outra, aqui, né? Na época, só para dar um parênteses aí, o Jardel tinha. O Grêmio tinha vendido ele, eu não sei o que aconteceu, o que rolou aconteceu. Ele voltou pro Grêmio, aí sim o Grêmio conseguiu fazer a negociação, que daí ele foi pro Porto, né, gente? Isso, né?
Isso. E daí todo mundo sabe o que aconteceu com ele na Europa, né? Foi artilheiro em tudo que passou, foi um fenômeno, cara. Aqui mostrar para vocês um exemplar de coisas, outro tipo de item que eu gosto de colecionar bastante, que são as revistas. Essa aqui é do ano de 57.
Que demais, cara.
Eu tenho toda a coleção dessas revistas.
Nossa.
Um exemplar só, deixa eu abrir alguma página aqui para.
Ô, Carlos, me diz uma coisa, cara.
Sei aqui, que por exemplo, é os esportes amadores do Grêmio na época, tipo voleibol, basquete. Enfim, para saber, eu gosto muito dessa parte dos outros esportes que teve no Grêmio.
Nossa, eu não sabia, não desconfiava que o Grêmio já teve vôlei.
Vôlei, inclusive, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês hoje é uma das peças mais antigas que eu tenho na coleção, que é do time de vôlei do Grêmio.
Que loucura!
Agora eu vou mostrar uma outra coisa aqui, pessoal, que também é uma paixão minha. Que é, eu tenho praticamente todos os jornais históricos do Grêmio.
De corrida,
tá? Até jornais de momentos ruins, tipo despedida do Olímpico, tipo de rebaixamento, eu tenho, porque eu acho que a gente tem que saber da nossa história para não repeti-la, né?
Exatamente.
Pra não repeti-la. Eu acho que falta muito para a atual direção do Grêmio e dar uma revista na história para não cometer os mesmos erros. Isso aqui é um jornal. Tá? É de julho, de 26 de julho de 1968.
Nossa.
Caraca. Ué,
ueta.
12 em 13, né, Carlos? Isso? Dos 12 Isso. em 13, cara.
Bah. Que demais, cara.
Esse aqui é um dos jornais mais raros que eu tenho.
Que demais.
É sensacional.
Que show.
Dá mesmo uma página que tem a reportagem. Nossa. Esse é aquelas peças que até, como é que eu vou dizer para vocês... aqui, Inter ganha de virar, não queríamos saber.
Aqui. A IVE já existia nessa época.
A IVE já existia nessa época. É.
Olha.
Foram 90 minutos. Que demais.
É que tá conquistado, cara. É que tá
campeão, não é pouco. Aqui é uma informação em primeira mão para vocês ali. Até eu tinha comentado no nosso grupo. Tá para chegar para mim também o troféu do heptacampeonato gaúcho.
Que demais.
E do campeonato gaúcho de 77, que eu ainda não tinha nada.
Nossa! Do Catimba?
Aham.
Uhum. Isso, do André Catimba.
Nossa, cara!
Um item aqui para vocês agora, é um item que até não necessariamente fez parte de um dos jogos que eu relatei para vocês, que foi marcante para mim, mas foi um item que foi utilizado naquele campeonato, que é a bola do Campeonato Brasileiro de 96.
Bate! Nossa! Tu tem a bola do
de da Brasileiro final!
É da final? Essa é da final?
Não, não é necessariamente não. Da final. Ah, é um modelo que foi utilizado no campeonato. Eu tenho até muitas bolas de finais, assim, principalmente mais recentes. Eu tenho a bola da final da Libertadores, eu tenho a bola da final da Copa do Brasil. Enfim, até é um item que eu comecei a pegar mais agora. Tem bastante coisa assim nesse sentido.
Ô, Carlos, me tira uma dúvida, aproveitando aí que muito que eu aprendi da história do Grêmio foi no centenário. O Grêmio lançou uma revista, uma edição, se chama Revista Gol. Eu queria ver até contigo se tu tem essa revista, cara, porque ali que eu aprendi, a paixão pelo Grêmio aumentou e aflorou muito. Eu era uma criança, né, cara? E
eu lembro.
Coisas, né, cara? Pode falar.
A revista Gol é uma das coisas que eu já colecionava, mas agora eu fui mais a fundo. Até tu acha bastante coisas históricas assim da Gol no Mercado Livre, por exemplo, mas tem que fazer um peneirão, porque assim, ó, são um dos itens que o pessoal está fincando a faca, sabe? Tem revista, o pessoal pedindo aí R$400 numa revista.
Nossa.
Né? Aí digamos que nós estamos passando o colecionismo por um momento inflacionário, assim, digamos que está bem complicado. Assim.
Botaram na cotação do dólar isso aí.
Não, nós estamos superando, nós estamos. É um mercado paralelo aí muito caro. Né? Mas, enfim, é aquela história, né? Item raro, o valor é o que a pessoa coloca, não adianta a gente.
Né? E qual que é o item que tá falando? Qual que é o item que tu precisa ter que tu não conseguiu ainda?
Cara, que eu precisa ter é meio forte, assim, mas eu tenho algumas coisas ainda que eu quero adquirir para a coleção, apesar de ter muita coisa. Eu quero ver se eu consigo para a coleção, por exemplo, a camisa de 75 Celeste. Uhum. Por quê? Porque ela é uma camisa histórica para o Grêmio, ela foi usada um determinado tempo em 75, porque o Grêmio estava cogitando em extinguir a camisa tricolor. E começar, digamos, ficar parecido com a Celeste do Uruguai, né? Tipo, uniforme assim. Mas daí não deu muito certo a ideia e retomaram para tricolor. Mas o Grêmio, por algum tempo, chegou a cogitar a só usar a Celeste e não mais a tricolor. Então é uma camisa histórica que ainda eu quero ter na minha coleção.
Que loucura.
Ah, bacana. Olha aí, ó, colecionadores de plantão aí, ó, se quiserem conversar com historiadores.
Não, até eu já tenho mais ou menos alguém que possa ter essa camisa, mas só que daí é uma questão financeira, tem que aguardar um pouquinho lá, eu colher meu ganha-pão lá em Palmeiras das Missões, daí podemos negociar. Tá certo. Quer que eu mostre mais umas coisinhas aqui?
Mostra, cara. Mostra, cara.
Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês aqui, é uma coisa vermelha, tá? Mas não se assuste, que é de boas lembranças para nós, tá?
Quem sempre ganha os vermelhos.
Nossa, o hambúrguer.
A camisa usada por... Ai, como é que é o nome do cara?
Maga.
Uma coisa assim, eu não lembro o nome.
Não é o Maga?
Hã?
Não é o Maga? Que
não, não, não. Essa foi de outro jogador. Depois eu acabo passando informação para vocês que, sinceramente, alemão, são zero à esquerda. Tá? Essa camisa foi trocada no jogo em Tóquio, tá? Estava na mão um colecionador e conseguiu diretamente com o jogador que trocou a camisa. E esse ano eu consegui essa aquisição aqui, porque eu acho que é um item, apesar de ser de um adversário, eu tenho esse hábito também de tentar buscar as camisas de jogos históricos do Grêmio, de confrontos históricos. Por exemplo, eu tenho do Real Madrid, eu tenho do Pachuca, o Grêmio jogou, eu tenho do Ajax, eu tenho das conquistas do Grêmio na Copa do Brasil, eu tenho de todos, inclusive do Ceará. Ah, minto, eu não tenho ainda do Sport. A Sport 89 ainda não tem, mas é uma coisa que eu gosto de ter também na coleção. Aí vocês têm uma noção como eu sou maluco na questão de coleção.
Sim, queria fazer só uma observação, Carlos. Eu estive lá no Museu do Real Madrid, velho, e, pô, tem o jogo do Grêmio lá contra o Real Madrid, mas o lance do Ramiro não mostra, velho. Mostra todos os
jogos. Ah, porque será, né?
Pô, sacanagem, cara. Sacanagem.
Cara, uma coisa assim é que eu fico triste quando eu lembro desse Mundial 17. Uhum. Primeira coisa, lembra que a gente foi um desfalque muito importante na época, era o Arthur, né? Que estava lesionado, não pôde jogar. Acabou jogando o Maico, até tentou jogar, mas o Maico também vinha de lesão. O time chegou, ao contrário de outros anos, não sei se tu lembra, Felipe, lembra que a Libertadores terminava no meio do ano?
Foi seguida.
Claro, aí tinha 6 meses para se preparar, né? Até se fosse hoje em dia, teria sido até para tu contratar alguém, se caso tivesse alguma lesão,
só para disputar o Mundial, né?
O Grêmio ganhou a Libertadores 20 dias depois, estava jogando com o Real Madrid, gente. Então é complicado,
não,
né?
E não qualquer Real Madrid, um dos melhores Real Madrid de todos os tempos.
É, o Real Madrid que vinha de 3 Champions seguida, né? Não fazia mais nada, né? E mesmo assim, eu acho que a gente fez um jogo honroso, apesar que eu achei o Grêmio um pouco... Não, a palavra covarde é forte, mas eu achei muito... O Grêmio poderia ter proposto mais o jogo, tentar encarar mais eles, né?
Sim.
Mas eu acho que ainda vamos ter outra chance aí, ainda a gente vai beliscar esse bimundial ainda.
O pior que o meu sonho sempre foi... Meu sonho, cara, desde sempre foi vencer o Real Madrid. Porque eles venceram aquele lá, eu queria vencer o Real Madrid.
É o maior clube do mundo, né?
É o
maior clube do mundo de conquista, de estrutura. Se tem, tu pode escolher um adversário para ser campeão em cima dele, certamente é o Real Madrid.
Tu vai escolher o Real Madrid, exatamente isso. Esse é tão histórico. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá de novo.
Eu acredito também. Nós somos um time que agora pode estar pensando que a gente está meio por baixo, assim, coisa, mas... Pensa assim quem não conhece o peso dessa camisa, dessa capacidade de reação e essa capacidade de dar a volta por cima, principalmente. E a gente não se entrega, né? Nossa torcida é aquela que aumenta até nas fases ruins, tem mais grimistinha surgindo aí, né?
É verdade.
Vou continuar mostrando aqui para você.
Mostra aí.
Essa aqui é uma camisa da Olímpicos, da temporada de 82, da comissão técnica.
Que 82 o Grêmio foi roubado. Foi
brasileiro.
O Flamengo vai meter a mão no Grêmio, né?
Exatamente.
Bem roubado, né? Por sinal.
Bem roubado, exatamente.
E vamos para uma coisinha mais velhinha aqui do Grêmio. Essa aqui é uma camisa de 76.
Bah, 76, Thiago.
De 76.
E
é uma camisa que eu consegui recentemente também.
Que demais.
Bem bacana. Agora, uma camisa assim que particularmente eu acho também uma das mais bonitas do Grêmio, depois daquelas três que eu falei para vocês, porque eu adoro o tom de azul dessa camisa, que é a camisa, que inclusive essa camisa que eu tenho, ela foi usada na final da Copa do Brasil de 94.
Gol de Nildo Bigode?
É. Pelo Roger.
Ah, Roger Machado.
Isso, estava começando ali o Roger Machado em 94.
Que demais. Ah, que legal.
Essa camisa aqui, que foi usada na final manga longa, entre os colecionadores, é uma camisa raríssima, pessoal.
Ah, é?
Raríssima, raríssima.
E outra coisa, né? O Grêmio, se eu não me engano, em 94 foi campeão invicto da Copa do Brasil, correto?
Sim, o Grêmio foi campeão invicto na primeira, na segunda e na terceira conquista.
Caraca, ele só foi invicto
no Tetra e no Penta.
No Penta.
Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, depois eu sigo com as camisas. Mas isso aqui eu acho bem interessante mostrar para vocês. Não é necessariamente do Grêmio, mas faz parte da história do futebol, tá? Isso aqui é uma chuteira de 1936.
Que demais. Nossa. Que demais. Olha como os caras jogavam com isso, cara.
Exatamente.
Como os caras jogavam com isso. Olha as travas. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Que loucura.
Essa aqui é um...
Os caras eram muito guerreiros.
Com um amigo meu, o Fábio Woodstock, do História Grêmio, que tinha que gostando com ele. E é um item que, assim, ó, eu acredito que seja o mais velho que eu tenho aqui no meio da bagunça.
Imagina.
Falando de mais velho. Eu acho que no evento da Copeiro, lá que nós estivemos, eu acabei conhecendo e tocando na chuteira aí. Foi bem legal.
Isso, né? Eu negociei aquele dia mesmo com o Fábio ali.
Que bacana. O cara
desbate. Antes de continuar nas camisas, eu vou mostrar mais algumas coisinhas peculiares que eu tenho, assim, para vocês entenderem a amplitude da coleção, tá? Nossa. Eu sou um cara, por exemplo, que tenho os capacetes da Arena.
Que demais.
Tem um modelo sócio visitante, mas tem mais três modelos, eu tenho os outros três também, inclusive o do Alentaço, do primeiro Alentaço, né? Eu sou um cara que tem... O que o Grêmio não faz, digamos, eu mando fazer. Esse aqui, por exemplo, é um boneco que fizeram para mim, do Jeromel.
Que demais! Que bah, sensacional! Sensacional! Bah, o Jeromel merece.
O Jeromel tá cabeceando ainda aqui. Ó.
Jeromel, o Kahneman merece todas as homenagens.
É. Então, tenho, como o Grêmio, agora até está sendo realizado um trabalho do ídolo imortal, ali, do nosso amigo, que está começando a produzir, até produziu o Darley.
Finalmente,
alguém tomou uma iniciativa para fazer uma coisa bacana. Imagine, por exemplo, quanto venderia um boneco do Jeromel logo após 2017.
Nossa! E nisso aí o Grêmio peca, cara.
É o marketing, né? E o marketing envolve a mesma pessoa, aquela que não quis o troféu.
Entendi.
Não precisa dizer mais nada, né? E vocês veem, né, que até em rede social o marketing do Grêmio anuncia a maior contratação do time com erro de português. Aqui, pessoal,
fala.
Outra coisa, assim, ó, que eu acho que também fez parte da vida de vocês. Figurinhas.
Que demais, cara.
Figurinhas do Campeonato Brasileiro.
96, isso aí.
97.
97?
97.
Olha o Ciro Ferreira ali.
E o que eu tenho para dizer para vocês sobre figurinhas? Eu tenho álbuns completos a partir de 78.
Nossa!
Tenho álbum completo a partir de 78 e também tenho figurinhas avulsas, que daí eu boto numa pasta, que tu bota tipo cartão, assim,
uh-huh.
Ali nessa pasta ali, daí eu tenho, porque é uma coisa que me remete à infância, assim.
Eu adoro.
Muito.
Que legal. Que demais, cara. Tá? Que demais.
Tem outras coisas alternativas, como, por exemplo, placa comemorativa de 77.
Que demais.
Caraca, grande
muito. Aqui, falando em troféus, eu tenho também mini troféus, por exemplo, aqui, ó, de vários tamanhos. Isso aqui, digamos, seria o tamanho médio. Aqui os do Mundial, ó. Seria o tamanho médio. Eu tenho até os minúsculos, aqueles feitos com impressora 3D.
Que demais.
Uma coisa que eu gosto também bastante é canecas, por exemplo, essa aqui, ó, comemorativa à primeira Recopa do Grêmio. Que é linda.
Primeira Recopa, nossa, linda demais.
Show de bola.
Linda demais.
De bola. 1996 contra o
Independiente, né?
Depende da Argentina. Todas as Copas a gente ganhou contra o Independiente.
Independiente.
4-1.
O que mais que eu tenho para mostrar para vocês aqui? Até coisas que o meu filho vai se divertir bastante, já está se divertindo. Tipo miniaturas, assim. Eu tenho de Fusca, eu tenho de ônibus. De
Colbus, cara.
São coisas assim que.
Bom azul.
Que eu gosto. Outra coisa que eu fiz. Vocês conhecem o apelido do Romildo, né?
Aham.
O mestre dos magos. Dos magos, não é?
Aham, o mestre dos magos.
Eu tenho o meu mestre dos magos. Ah, meu Romildo, mestre dos magos aqui.
Ó. Olha, já mostrou isso pro Romildo?
É? Não, acho que ele não sabe.
Que loucura.
Romildo, se tu vê esse vídeo aí, por favor, não é por ofensa. É que realmente o senhor parece muito mestre dos magos.
Que loucura. Ele é bem brincalhão. Hoje ele participou de algumas entrevistas que nós acompanhamos e ele estava bem humorado, brincando bastante. Assim.
Dá para marcar uma entrevista conosco, inclusive, mas vamos seguindo aí. Vamos ver.
Dá para surgir.
É outra coisa peculiar aqui, ó.
Cara, ele é guitarra do Grêmio.
Eu tenho guitarra e cavaquinho do Grêmio, além de bumbo, de instrumentos padrões, digamos assim, da.
Exatamente.
Eu não sei tocar, tá, pessoal? Eu só compro pra coleção mesmo.
Acho. Não, Carlos, eu vi que tu também tem uma camiseta do Engenheiros da Havaí, né? Humberto Gessinger também.
Sim, é bem bacana aquela camiseta.
Eu
tenho muita camiseta também, assim, de temáticas, podemos dizer assim, né? Eu tenho uma, por exemplo, do Kahneman, de Kahneman.
Né? Uhum,
tem uma do Maico dizendo quem... eu gosto desse trabalho assim. Até tem um cara que faz um trabalho bacana só pintando camiseta, que é o Pancho. É um cara que faz, ele faz esse trabalho artesanal em Porto Alegre, que é bem bacana o trabalho dele. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês de diferentão? Deixa eu ver. Tá, eu mostrei o troféu grande, mostrar um troféu grande agora para vocês.
Mostra aí.
O mais importante da nossa história.
Nossa, Mundial.
Caraca, o Mundial.
O Mundial de Clubes, que são dois troféus, né?
Taça aí que Pelé já tocou. Foram poucos que tocaram.
Essa aqui o Grêmio recebeu no Mundial dois troféus. Esse aqui é referente ao Mundial. E o outro do torneio intercontinental da Toyota, que é aquele prata, que eu também tenho. Só que agora é complicado para mostrar para vocês aquele.
Tá bem guardado ali. Mas
vamos
que legal.
Ver o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês. Vamos seguir com as camisas.
Uhum. Muito show, cara.
Aqui. Essa aqui, lembra que nós estávamos conversando sobre outros esportes do Grêmio?
Aham. Uhum. É o vôlei.
Uma camisa do time de vôlei do Grêmio.
Cara.
De 1961. Tá?
Nossa.
E o que vocês veem de diferente nessa camisa?
Cara, o símbolo no meio.
O símbolo do Grêmio não tinha sido modificado em 63 para o Grêmio que a gente conhece agora. Era muito igual.
A única camiseta que eu me lembro que tem numeração na frente é a camiseta de 2001. Tô correto? Ou teve algumas edições de alguns.
Tem as edições da capa. Na época da capa. 2001 no Javo.
2001, aham.
Até era meio como padrão nos times na época. Uhum. Então, pessoal, isso aqui é uma das peças de camisas mais antigas que eu tenho.
Que loucura.
De 61.
Caraca. E será que o Grêmio de vôlei era bom?
Eu tenho aquelas revistas que eu mostrei para vocês ali dos anos 50, 60 que eu tenho. Uhum. Fala bastante sobre isso. Foi multicampeão o time de vôlei do Grêmio.
Caraca, velho.
Para vocês terem uma ideia, o Grêmio tinha atletismo, vôlei, basquete, natação, tinha até um jogo, agora não me lembro o nome que era, mas é tipo peteca.
Aham.
Uhum. Tá, agora não me lembro.
Foi esporte olímpico.
É.
Esgrima também, se não me engano, tinha.
Isso, tinha tudo isso aí, cara. Uhum. Agora que o clube só se volta pro
futebol.
Pro futebol, né? Tinha futebol de salão também, tem até algumas camisas do time de salão do Grêmio.
Aham. Uhum.
E agora eu vou mostrar para vocês aqui a mais importante de todas.
Caraca, velho.
Camisa do Mundial de Clubes de 83, da Adidas, do jogador Paulo Roberto.
Bom, Paulo Roberto.
E eu tenho outra também, que daí, mas só que daí foi usada na Libertadores daquele ano, que é o mesmo modelo de camisa, mas foi usada na Libertadores daquele ano, que é uma do Hugo de Leon. E autografada por ele, meu grande ídolo.
Tu já conheceu ele pessoalmente?
É, não, pessoalmente ainda não.
É, mas uma hora
tem que fazer. Ô, Carlos, tem que fazer.
Eu sei quem é que vai fazer o meio de campo pra mim, vou falar, ô Maza. Quem sabe
é, chama comigo, meus amigos aí.
É, o De Leon, eu não sei, se eu não me engano, o De Leon vive aqui no Brasil. Eu sigo ele na página do Papo Copeiro, às vezes acompanho as publicações dele ali.
Sim.
Uhum. É, tá sempre por aí. Cara, que demais, que demais. Parabéns. Cara, tô sem palavras, olha a quantidade de coisa que a gente viu aqui. É uma pena que o próprio Grêmio não valoriza, né, cara, a sua própria história. Né?
Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar hoje a entrevista do Romildo na Copeiro TV. Eu pedi pro Gabriel fazer uma pergunta para ele referente a justamente essa questão histórica. A pergunta foi o seguinte. Se o Grêmio se propunha a, por exemplo, a receber, por exemplo, colecionadores, pessoal que tem bastante itens do Grêmio, para trocar uma ideia, para tentar ajudar na questão do memorial lá, que é uma coisa assim que não só eu, mas tem inúmeros colecionadores que querem ajudar. Vocês terem uma ideia, assim, ó, o Grêmio deve ter no seu memorial, se tiver 10 camisas é muito, né? Tem até camisa de loja, que nem de jogo é.
Nossa.
Então, assim, nós colecionadores, daqui a pouco tem uma peça repetida, histórica, larga no museu.
Uhum. Verdade. Entendeu?
Mas o Grêmio tem que abrir as portas pra gente, né? Pra gente ajudar. A gente quer ajudar, mas até então não estão querendo ser ajudados. Né? Até o Romildo respondeu que essa parte é o Carlos lá, foi o mesmo que me atendeu na questão do troféu aquela vez. Mas o Carlos é um funcionário, né? As ordens vêm de cima. E é bem complicado, assim, a gente querendo ajudar a preservação da história do clube, já que se perdeu muito na mudança do Museu do Olímpico para a Arena, se perdeu muita coisa mesmo, né? Não falo nem das cadeiras, que quase todo mundo já conseguiu ir, mas, assim, ó, eu tenho até documentos do Grêmio aqui em casa, que eu acabei conseguindo, que se perderam, que estavam lá tirados numa caixa no Olímpico, num canto lá.
Sim. Tá louco, cara.
Dentro, foto dos presidentes, essas coisas assim.
É, muito triste, né, cara? Muito triste. Mas tomara que... a gente conversou, né? Uma coisa que a gente conversou pessoalmente, né, Carlos? Agora a gente vai deixar o Grêmio sair da situação, né? Vamos fazer. Mas, cara, eu, pelo menos desde que eu montei junto com o Fábio aí o projeto do Papo Copeiro, cara, quanto... Deu um tiro aí. O projeto do Papo Copeiro, cara, quanto mais a gente... A gente sabe de coisas pior, mais chateado a gente fica, né, cara? Então,
olha, acho que... Felipe, uma coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, como eu falei no início da live, tá? Eu vou abraçar o Grêmio, tá? Eu vou abraçar para tentar ajudar o clube a sair dessa, tá? Eu não estou abraçando direção e não estou abraçando jamais politicagem, por exemplo. Estou abraçando o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E por eu estar fazendo isso, eu estou calado. Tá? Mas no momento que a gente vai conhecendo as pessoas, eu conheço pessoas que trabalham no Grêmio, eu conheço jogadores, eu conheço, enfim, né? Jornalistas, eu tenho um contato maior e a gente acaba conversando e acaba vindo algumas revelações. Cara, terminou a temporada, independente do que aconteça, se a gente cair ou não, eu vou falar. Porque a gente não pode acontecer, por exemplo, se o Grêmio não cair, esquecer tudo, as barbaridades que foram feitas, para a gente estar passando por essa situação. Nós era um clube hoje para, no mínimo, esse ano, caiu fora na Libertadores, foi um fato isolado. Ter sido um fato isolado e nós está agora se preparando na final da Sul-Americana.
É verdade.
Nós era um clube para estar agora, tá, pelo menos entre os cinco do brasileiro.
Verdade.
Porque foi, gente, no início do ano, ali ganhamos o gauchão ali, parecia que o Thiago Nunes tinha acertado o time, estava para chegar Douglas Costa, mais outros reforços. Qual é que era a nossa expectativa? O que que nos venderam? Né? Uhum. Então, teve muitas falhas. E como eu disse para vocês, essas falhas eu vou deixar para colocar na hora certa.
Eu vou te fazer outra pergunta sobre isso ainda, só pra gente. Eu já tô com. Esse, eu acho que vai ser o podcast mais longo da história do Papo Copeiro, mas eu
achei muito. Eu já muito assim. Gostando, bate
papo. Não, tá demais, tá ótimo, o papo tá segue. Ótimo. O papo tá ótimo. Cara, e tu acha assim, ó, beleza. Vamos falar do palavreado chulo, vamos jogar merda no ventilador depois que a coisa, né, estiver bem. Porque eu acho que temos mesmo que falar. O que para ajudar o Grêmio, né? A gente não pode deixar a situação. E tu acha que tem melhor, que a gente pode melhorar o Grêmio? Por quê? Agora é uma crítica pessoal minha. Cara, é sempre as mesmas pessoas que estão lá, sabe? Tipo assim, um entra o outro, é sempre as mesmas pessoas, cara. Então, tem como melhorar, tem como renovar o Grêmio. Renovar é tipo assim, é cuidar um pouco da sua história, entender. Cuidar do marketing, cuidar de... Porque o Grêmio, ele precisa dar uma renovada. E aí,
tu acha que tem? Eu penso assim, ó. Eu entendo que no núcleo ali que gere o clube, tenha que ter gente experiente.
Sim.
Tá? Uhum. Mas como uma empresa não pode ser feita... Vamos supor que o Grêmio fosse uma empresa, tá? Uhum. Tu não pode pegar só funcionário em fim de carreira, se certamente vai dar errado, e nem pode pegar só jovens, digamos assim.
Isso.
Pra você fazer uma coisa, faz uma mescla. Uhum. Por exemplo, o Romildo é um excelente gestor financeiro. Beleza, uhum. Pega junto ali. Marketing. Uhum. Tem que ser uma pessoa com uma visão mais atual, gente. A gente está em outro mundo, é outro universo. Uhum. O meio de comunicação hoje é outro.
Sim.
Né? Tem que ter um cuidado, porque marketing é importantíssimo até para alavancar a própria imagem do clube. É. Né? Não pode ser tratado como uma coisa secundária. É o marketing que vai cuidar também da parte de preservação histórica do clube. Com um planejamento bom de marketing, tu pode fazer, por exemplo, o Grêmio não lançou a Grêmio Play. Imaginou ter na Grêmio Play, por exemplo, um conteúdo de falando da história do Grêmio, mostrando coisas do memorial.
Não, né? Tem.
Às vezes o máximo que eu vejo de questão histórica do Grêmio, que, por exemplo, a rede social oficial do clube faz, é botar assim, parabéns, jogador fulano, que tá fazendo aniversário hoje, alguma coisa assim, jogou tal ano. Mas não é só isso, o conteúdo histórico do Grêmio. Tem uma série de coisas, pessoal. Por exemplo, aqui, eu mostrando meus itens para vocês, aqui vocês acabaram vendo uma coisa que muito gremista não sabe. O Grêmio teve time de vôlei? Uhum. Teve time de vôlei. E era multicampeão. Entendeu? Exato. Então tem muita coisa que seria muito interessante o gremista saber. Até para o gremista se envolver mais com o clube, sabe? E conhecer bem a história do clube. E tô conhecendo a história. Quando a gente conhece já por cima, a gente já ama, então tu imagina conhecendo a profundidade, os grandes feitos, os esportes que a gente se destacava, enfim, desde a parte social do Grêmio, né? Acho que seria muito importante.
Cara, tomara. Nossa esperança é de melhoras, né, cara?
Mas viu, Felipe, assim, ó, sobre a questão, para encerrar só aqui a colocação que tu me perguntou de como está o Grêmio, deveria ter, digamos, novas cabeças pensantes ali. Infelizmente, para se conseguir ter essas cabeças novas lá dentro, tem que se envolver com a política do clube. Tem que entrar num movimento, você tem que tentar, digamos, já no próprio movimento, certamente vai concorrer com outros dinossauros, né? Dinossauro que eu falo, ou dinossauro porque já é da questão do nome, da linhagem dos criadores do Grêmio, por exemplo, aquele Duda Cruyff lá, né? Muito por Deus, né? ou dinossauros do financeiro, né?
Uhum.
Mas aí o que acontece? Que são... Ah, viram conselheiros do clube, por exemplo, mas nem para participar de um Google Meet ali, numa reunião, para ver como está o clube e prestação de contas se prestam, né?
Uhum.
É isso que está faltando. Que, você pode ver toda a fotografia do Grêmio, reunião do Grêmio, não sei o quê. É só as cabecinhas brancas ali.
É.
Parece uma coisa assim de máfia, sabe? Aquela coisa assim.
Cara, é isso, cara. É triste rindo para não chorar.
Você vê o barba, digamos assim, não precisa, não branca, mas assim, tipo minha, assim, a minha com luzes, digamos assim. Cadê o cara com escrito Grêmio na cabeça, porque é maluco, mas entende tudo de marketing? Cadê esses caras lá dentro do clube? Cadê o cara, por exemplo, que vai implantar no clube os esportes eletrônicos?
Perfeito. É muito
eu conheci o guri, ele foi no nosso evento lá, que está com esse projeto, né? Uhum. Parece que agora vai, mas o Grêmio já está atrasado por isso.
Uhum.
Porque, ó, há quanto tempo... Olha, vejam, vocês que têm Twitter, viu quando tem alguma competição nacional ali, Flamengo barra não sei quem, uhum. Quanto junta ali de adolescentes que gostam da coisa e dá até mais engajamento que o próprio futebol.
Perfeito.
Verdade. Então o Grêmio está atrasado em muita coisa e provavelmente é pelas mentes que estão ali, que estão no século, na década de 60, então na década de 70, né? Infelizmente é isso. Então
tem uma
renovação, mas para essa renovação acontecer, eu acho que a primeira coisa é nós botar na consciência que precisa da renovação, já exigindo que os próprios candidatos do Grêmio sejam pessoas novas.
Uhum.
Nós, como sócios, a gente tem o poder do voto.
Uhum.
É igual política normal, política de Estado, de governo federal, do teu município, é política, então vamos se mobilizar, daqui a pouco fazer um movimento do pessoal mais jovem, né?
Uhum.
Tentar se mobilizar. Enquanto o gremista não pôr isso na consciência, nós vamos estar entregue ali à linhagem, digamos assim, porque daí sai o Romildo, assume o filho dele, e assim nós vamos indo.
Né? Última pergunta para ti. Daí eu vou deixar o chato descansar, Igreja.
Cara, não, tranquilo.
E, cara, tu não pensaria em entrar na política? Tu pensaria, não sei, não tá nos teus projetos?
Bom, Felipe, assim, ó, a questão da política. Eu tô participando, tá, de um movimento que me convidaram. É um movimento de... Digamos que eu tô em fase de estudo desse movimento para ver qual é bem as ideias, aquela coisa assim. Porque, cara, eu vou ser bem sincero, eu sou bem transparente em relação a isso. Hoje eu sou oposição à direção, por questões óbvias, mas como eu disse para vocês, não é o momento que eu vou falar agora, sou oposição, porque fiquei sabendo de muita coisa até constrangedora, e vi, ninguém me contou muita coisa.
Uhum.
E um dos intuitos de eu estar, digamos, namorando com esse movimento de... Começando, eles estão começando também um movimento novo, é justamente tentar alguma coisa dentro do clube, cara. No mínimo como cônsul, tá? Não deu cônsul, talvez conselheiro, mas pode ter certeza. Se eu ou outro colega meu mais novo virar conselheiro, é para ser o conselheiro atuante.
Uhum.
Não é o conselheiro só para botar no status do Twitter lá, conselheiro do Grêmio. Né, que tem um monte, né? Advogado, não sei o que, conselheiro do Grêmio.
Uhum.
Tá? E porque tem que ser assim para entrar. Não existe outra forma da juventude, digamos assim, do Grêmio, das novas, das cabeças pensantes, mais modernas, digamos assim, entrar. Tem que se envolver com um movimento. Uhum. E é por isso que até estou participando de um agora. Ainda estou em fase de ver qual é que é, para ver se eu entro de cabeça mesmo. Estou ajudando eles, como eu tenho esse hábito de abraçar as coisas que eu pego, né?
Uhum.
E é isso. Eu tenho vontade? Claro que tenho vontade.
Uhum.
Claro que tenho vontade, porque eu acredito que eu posso ajudar o clube, principalmente no fator histórico do clube.
Uhum.
Eu poderia ser aquele cara que batalhasse para a restauração do memorial, para ir em busca de coisas que se perderam. Eu não seria, por exemplo, um conselheiro que ia querer dar palpite, por exemplo, no futebol. Eu sou um torcedor, eu entendo o futebol como torcedor. Tu tem que saber, no que você realmente pode ajudar.
Uhum.
Né? Tu tem que ter um conhecimento. Então, Como eu gostaria se um dia eu fosse conselheiro? Na parte histórica do clube. Uhum. Né? E sendo participativo, sendo crítico quando tem que ser, porque eu acho que um dos grandes erros foi ter feito essa grande união aí dos movimentos para eleger o Romildo, porque eu, vou ser sincero, eu também fui a favor na época, porque o Romildo estava...
Acho que todo mundo.
Foi um dos que defendi, mas hoje eu sou consciente do quê? Que para um clube funcionar, para uma empresa, um governo em si funcionar, tem que existir oposição. Por quê? Uhum. É a oposição que faz a fiscalização e a cobrança.
É, exato.
Então, se você não tem oposição, tu não tem a fiscalização nem a cobrança. Aí vira uma casa da mãe Joana ali, que tá tudo lindo e tudo maravilhoso. Uhum. E tende aí pro de mal a pior, quando é assim.
É, cara, mas vamos torcer. Cara, se tu for pro, se tu for presidente do Grêmio, eu vou votar em ti, tá? E aí, cara?
Aí o reumatismo vai atacar mais forte daí.
Mas, ô Carlos, parabéns, cara. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado. Parabéns, não. Obrigado por tudo que tu fez ao Grêmio. Eu e o Fábio também somos, como tu, gremista fanático ali, fica falando o dia inteiro de Grêmio. Mulher não aguenta mais. Mas não tem jeito, cara. A gente é fanático e te agradece, é, cara. Agradece porque tu faz um trabalho lindo. Um trabalho Fábio, que é inspirador.
Eu só quero deixar uma coisa assim bem clara, pessoal. Que não é o Carlos Cristiano que faz. Tá? É o meu amor pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense que faz eu ter a motivação de tentar fazer alguma coisa. Uhum. Essa motivação que eu tenho, por exemplo, não se restringe só a ajudar o clube, mas também abraçar a própria torcida, abraçar nós que criamos conteúdo para o Grêmio. Acho que deu para vocês perceberem que eu tenho essa coisa. Assim, né? E enquanto eu puder ajudar, eu quero ajudar. Essa semana mesmo eu estava conversando com o Thomas, que tem aqui a página Grêmio BC, aqui, que é uma página até bem relevante, que controlava uma sede que a gente tinha antes da pandemia e acabou tendo que fechar, né, entregar peça, que não tinha como pagar, porque não podia ver jogo, não podia fazer nada. Muitos negócios acabaram assim, me convidando para a gente começar de novo um trabalho, alguma coisa. Eu digo, Thomas, só me chama, vamos embora. E daqui a pouco eu tô até em Quaraí fazendo uma ação, daqui a pouco eu vou a Santa Maria, se algum consulado, se algum grupo de gremista daqui a pouco quer que eu leve algumas peças da coleção para fazer uma exposição na sua cidade, alguma coisa assim. Cara, eu quero só levar o nome do clube cada vez mais longe e fazer por esse clube que também posso dizer que também ajudou a salvar a minha vida. Né, porque o cara que vive com uma depressão severa como eu tive, o colecionismo e o Grêmio me ajudaram bastante a, digamos, eu não cometer uma bobagem.
Cara, né, graças a Deus. Ah, tu vê o tamanho do Grêmio, cara, tu vê o tamanho que o Grêmio é capaz, né, cara? É incrível.
Então, assim, incrível. Foi me agarrando, aí através dali da página, que começou assim bem, sem nenhuma pretensão, eu fui conhecendo pessoas, fui fazendo amizade. Hoje, por exemplo, eu me considero amigo de vocês dois.
Não, é recíproco.
Amigo de vocês dois. Eu tenho dois amigos em Porto Alegre.
Com certeza.
Ah, tenho dois amigos, tenho mais amigos em Canoas, tenho mais amigos em São Leopoldo, tenho mais, entendeu? Cara, isso aí vocês não têm ideia de como me fez bem. De ter isso, sabe? Dessa energia humana, dessa coisa. Por que uma das primeiras coisas que eu quis fazer ali quando a gente fez o grupo foi um evento? Pra justamente juntar o pessoal se conhecer, gente. Uhum. Até um tempo atrás, mal e mal tu conhecia um ou dois ou três ali, ficava naquele grupinho. É se conhecer, se ajudar e juntos ajudar o Grêmio, consequentemente.
Cara, foi sensacional. A gente realmente, tipo... E às vezes tinha umas rixas nada a ver, por exemplo, sabe, umas bobagens, conheceu todo mundo pelo Grêmio, cara. Tu, o que tu fez foi unir todo mundo. Inclusive, Exatamente. Até uma pequena ação que a gente fez, eu não sei se foi por causa da gente, né? Mas ali que a gente começou a mobilizar o pessoal para diminuir o preço dos ingressos e
o preço dos ingressos. Que a gente combinou, né? Na... Combinou. Falei, pessoal, vamos pegar junto, e o pessoal pegou junto. É. E não vou dizer que deu certo porque a gente fez. Mas foi a nossa forma de contribuir, de ajudar, né? E ajudar o torcedor. Nesse caso, não foi nem ajudar ajudando o torcedor aí no estádio, consequentemente, você está ajudando o Grêmio.
Exatamente.
Tu está ajudando o Grêmio. A única coisa que eu fico triste é que até para ações assim, às vezes a gente recebe umas críticas injustas, assim, que... Né? É que tem pessoas no mundo que nada está bom, né, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Infelizmente.
Mas, cara, se mantenha firme aí, cara. Sabe que pode contar conosco. Quando tu vier pra Canoas, só chegar pode chegar aqui em casa. Será sempre bem recebido. E também Xangri-Lá,
eu te convidei também. Eu sou de Sapucaí do Sul, mas eu tô na casa da namorada. Minha namorada é de Feliz, também participa do Consul do Grêmio aqui de Feliz. Então, Feliz é Grêmio também.
Ah, cara, um cara depressivo é bem legal ir pra Feliz, né?
Aí, ó, viu? Ah, um cara, viu?
Dica. Uma dessa eu vou pra lá e me mudo já, né?
E é lindo aqui, tia, tu vai gostar.
É top. Cara, foi um prazeraço conversar com vocês. Como eu disse antes, vocês já são meus amigos. Eu acho que vocês já sabem que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Até na questão pessoal, eu não estou falando assim no que precisarem na questão produtor, criador de conteúdo, estou falando na questão pessoal, qualquer problema que eu possa ajudar vocês, seja qual for. Falem comigo, porque uma das coisas que mais me faz bem é poder ajudar as pessoas e fazer por nós, fazer pelo nosso clube e fazer pelo nosso povo, digamos assim.
É recíproco, cara. Vamos marcar. Toda vez que tu vier para cá, a gente vai marcar.
Com certeza.
Valeu, Carlos. Uma boa noite para ti. Tudo de bom, meu irmão.
Dali Grêmio, sou um spoilerzinho. Provavelmente estarei em Goiânia segunda-feira para o Alento.
Vamos lá.
Umas vitórias. Vamos fechar essas vitórias aí, se Deus quiser. E se o nosso elenco nos ajudar. Então tá, pessoal. Não esquece de deixar o like e compartilhar aí. Tamo junto. Valeu, Carlos. Valeu, Felipe. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados.
Abração, pessoal.